Como funciona o inventário extrajudicial no cartório na prática? Fique aqui comigo que depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, ou se você já é um inscrito do nosso canal, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. E eu vou pedir já para você se inscrever e ativar o sino para você receber as notificações dos próximos vídeos. Também quero te pedir para curtir esse vídeo para ajudar a divulgar essa informação para cada vez mais pessoas. Não sei se você está sabendo, mas tem uma playlist aqui no canal que é só sobre inventário extrajudicial e uso campeão extrajudicial. Esse é o décimo vídeo, décimo, a gente já gravou vídeo pra caramba. Esse é o décimo vídeo sobre inventário extrajudicial. O próximo vídeo, tá? Que é amanhã, ele já vai ser sobre uso capião extrajudicial, assim como a sequência dos próximos 9 vídeos. Se eu não me engano, acho que é até o dia 4 ou 5 de julho, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o inventário extrajudicial na prática? Eu fiz umas anotações aqui para falar com você, tá? O passo a passo aqui para você poder se orientar e saber exatamente o que fazer. O primeiro passo é a escolha do advogado que vai lhe auxiliar aí em todas as questões referentes ao inventário extrajudicial. Tá? Ele vai analisar a documentação, ele vai verificar se realmente é possível que esse inventário seja realizado através da via extrajudicial, né? Vai te orientar em relação às certidões, vai te orientar em relação ao imposto, né? E falando em imposto, depois que o advogado ele é contratado, é importante que seja analisado qual é o percentual correto relativo ao imposto, né? Aqui no Rio, por exemplo, em muitos lugares, a gente tem um vídeo falando sobre essa questão do imposto, né? Aqui no Rio, que se eu não me engano é sobre os custos do inventário, aqui no Rio tem o ITD, em alguns lugares chamam ITCMD, mas na prática é a mesma coisa. Aqui no Rio vai variar, vai depender da data do fato gerador e vai variar de 4 a 8% o imposto. Esse imposto ele pode ser parcelado, pode ser requerido o parcelamento desse imposto e também pode ser um dos bens, ele pode ser colocado à venda para arcar com os custos do imposto, tá? Do inventário, do imposto, tá? Mas normalmente as partes optam pelo parcelamento do ITD. Feito isso, o que é mais importante é que sejam analisadas as certidões e documentos que serão necessários para a abertura do inventário, né? Vamos precisar aí de uma série de documentos, né? Declaração de herança e escritura pública, as certidões de ônus reais dos imóveis que comprovam a propriedade do imóvel, ou se não tem propriedade, se o imóvel é posse, algo que comprove a posse, que isso possa ser colocado também na escritura, né? Então, tudo isso é necessário. E depois disso, depois de analisadas todas as certidões, depois de já ter resolvido a questão do imposto, todos os documentos já foram fornecidos pelo cliente, né? Ele já conseguiu todas as certidões, entregou ao advogado. O próximo passo é pegar, né, essas informações e redigir a minuta, né? O que que é uma minuta? Minuta ali é o documento, é a escritura que ainda não é escritura, né? É um documento que vai ser elaborado para o cartório, para que o cartório possa emitir a escritura com base naquele documento que o advogado fez. E aí, o que que as partes podem decidir, os herdeiros podem decidir em relação a isso? Eles têm que ficar, cada um tem que ficar com o percentual igual relacionado ao montante dos bens? Não. Isso daí é de livre aí decisão entre os herdeiros. Inclusive pode haver renúncia por parte dos herdeiros, pode ser definido o usufruto de algum imóvel para uma das partes. Ó, enquanto eu viver, eu quero morar nesse imóvel, mas ele pode já passar para o nome do meu filho, da minha neta, ou seja, daquelas pessoas que fazem parte ali do inventário, né? Dos herdeiros que fazem parte do inventário. Feita a minuta, resolvidas essas questões, ela é apresentada ao cartório. O cartório vai analisar, enviar à procuradoria, tá? A procuradoria vai conferir, vai fazer a conferência ali das declarações dos bens, né? Que constam no espólio. Se você não sabe o que é espólio, veja o vídeo que eu estou falando o que é o espólio, para que não ocorra nenhum erro, né? Relacionado ao pagamento de imposto. E após isso, havendo a autorização para a realização da abertura do inventário, né? Depois que o cartório recebe a autorização da procuradoria, e entrega toda, e já foi entregue toda a documentação, é agendada, no cartório uma data para que a lavratura da escritura do inventário e da partilha pelo tabelião ela seja, realizada, encerrando assim o procedimento, né, do inventário extrajudicial. Acaba por aí? Não acaba por aí. Olha, gente, eu estou fazendo aqui bem resumido, tá? Mas acaba por aí? Não acaba por aí. A gente ainda tem mais uma fase, que é a transferência dos bens em nome dos herdeiros, né? Para o nome dos herdeiros, né? Isso vai ocorrer no Detran, no cartório de registro de imóveis, enfim, na forma como ficou lá definido na escritura. Podem haver valores em conta, pode haver valor de seguro, enfim, uma série de questões aí que. Certamente o profissional, o advogado da sua confiança que for lhe auxiliar, ele vai poder te orientar nesse sentido, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi o 11º vídeo, na verdade, foi o 10º vídeo relacionado ao inventário, mas da série foi o 11º vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que em breve eu vou responder, tá bom? É isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.